Bom, antes de passar para o próximo capítulo em Java, eu gostaria de falar sobre o array, os arrays. Os arrays em Java, ele tem uma condição especial. Os arrays, eles não são um tipo primitivo, certo? Eles são objetos. Eles não são tipos primitivos. Eles são objetos. Só que eles são o único objeto em Java que não pertence a uma classe. Certo? A gente declara eles, a gente usa os objetos array. Eles são objetos. Você passa como objeto, tudo igual a um objeto, mas na verdade ele é um objeto, mas ele não tem uma classe. Ele não, ele não tem uma classe array que você cria instância dessa classe, por aí vai. Ok? Bom, os arrays em Java são objetos reais e têm uma representação em tempo de execução. Eles não são igual a C, onde simplesmente é uma área de memória que você aloca. Então você não tem controle, por exemplo, de um ponteiro, se ele saiu do array ou se ele não saiu do array. Ok? Você pode declarar arrays e alocar arrays de qualquer tipo. Arrays de inteiro, de real, arrays de objetos, por aí vai. E você também pode fazer arrays de array. Ou seja, você precisa de um array que tem dimensão 2, você faz um array de um array. Dimensão 3, um array de um array de um array. Ok? Você vai criar arrays de múltiplas dimensões. Apesar deles não pertencerem a uma classe Java, eles são objetos. Objetos especiais, mas são objetos. Ou seja, são passados da mesma maneira de objetos, alocados, desalocados da mesma maneira que objetos. A declaração, o tipo do objeto, no caso aqui o inteiro, o int, e o colchete, para dizer que isso aqui é um objeto, e o nome da variável. Vocês notam aqui que eu não coloquei o tamanho daquele array. Por quê? Aqui simplesmente eu declarei uma variável. Eu declarei que existe uma variável chamada FOO, full, e que full é um array de inteiros. Mas eu não criei a variável ainda. Lembre-se que isso aqui é um objeto, full é uma variável de referência. Então ela vai referenciar um ponteirinho aqui para um lugar na memória onde está o objeto array. Então nessa declaração eu não preciso dizer o tamanho dele ainda, porque eu não inicializei ele ainda. Bom, como qualquer outra variável de referência, depois de declarar um array, você vai ter que alocar memória para esse objeto. Certo? Você pode ter qualquer tipo Java nele, primitivos ou objetos, e você simplesmente inicializa ele da maneira usando o operador new, como você inicializa todos os outros objetos, o tipo desse array e o tamanho desse array. Agora, nessa hora que você inicializa ele, você precisa dizer o tamanho do array. E você não pode modificar esse tamanho uma vez inicializado. Então aquilo ali vai ter 40, até o programa terminar. Ele vai ter um array de 40 inteiros. Se você quiser o quê? Não faz. Você pode, se quiser aumentar o valor, você pode declarar um outro array de um tamanho maior e copiar de um para o outro. No caso, pode ser mais interessante você usar algum outro tipo de construção. Por exemplo, da classe Vector. Na classe Vector, você tem um array que você pode aumentar ou diminuir. Você vai colocando coisa lá dentro e o Java controla isso. Mas o Vector já é uma classe. Uma classe Java que você instancia e por aí vai. Ok? Os arrays são mais usados para coisas mais simples. Você tem um número fixo de coisas que você quer colocar e você não vai mudar isso durante a programação, você usa um array. Porque um array é mais barato do que um vector. Um vector é uma classe mais complicada do que objeto. Bom, como os arrays são um objeto Java, então eles se comportam como um objeto Java. Eles têm tudo que um objeto pode ter. Uma das coisas que você pode fazer, quer dizer, não que você pode fazer, que a linguagem Java faz, é que automaticamente ele vai testar por índices fora de fronteira. Ou seja, índices que apontam para fora do array, seja depois, seja maior que o maior índice do array, ou antes, por exemplo, números negativos, está apontando para antes do array. Ok? Se você tentar referenciar um array usando um índice que está fora do tamanho desse array, você o programa vai lançar uma exceção. Uma exceção em Java é um erro. A gente vai ver como tratar exceções depois. Então você vai ter um erro, e esse erro é o index out of bounds exception, erro de índice fora de fronteira. Ok? Você evita os famosos erros de que são uma porta para você penetrar em programas escritos em Java, que é, quem sabe? Hã? Inserir dados. Exatamente, é o buffer overflow. Ou seja, você mandar mais dados do que o programa está esperando, ele escreve além do buffer. Como ele passou do buffer, ele pode passar a interpretar aquilo que está depois do buffer como sendo instruções, e aí alguém que está querendo invadir um sistema pode inserir código dentro do seu programa. Isso em Java não é possível. No momento que ele tentar acessar um array com um índice que não está dentro do tamanho do array, ele simplesmente vai ter uma index out of bounds exception, e aí o programa pode fazer várias coisas. Ele pode pegar esse erro e tratar, ou simplesmente pode parar com a mensagem de erro. Bom, como o objeto é, como o array ele é um objeto, ele pode ter variáveis conectadas com ele. E a variável, a variável que a gente está mais interessado, no caso do array, é o length. Ela é uma variável que todos os arrays Java têm. E nessa variável você vai ter o tamanho do array. Certo? Então você tem aqui, eu estou usando o system, o standard output, fazendo um print. E do FOO, do full, eu estou ponto length, eu estou imprimindo o tamanho dele. Ok? O tamanho foi alocado. É o tamanho do array. Ele não tem como saber se você ocupou ou não. Porque quando você iniciar. Hã? Entendi. Se você alocar um array de inteiros, o que é que ele vai fazer? Para cada posição do array, qual é o valor que ele vai colocar? Zero. Porque quando você aloca um inteiro em Java, ele coloca zero. Ok? Então, ele aqui vai ter um array de zeros. Como é que ele vai saber se não era isso que você queria? Então, não dá para ele saber se você ocupou. Se você ocupar, escrever na primeira e na quinta posição. Então, não há como ele saber isso. Então, o length aqui é o tamanho alocado para esse array.